para profissionais da saúde. É bastante coisa. Uhum. É. É, e esse ganho é um ganho econômico, né, sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também, né, porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele dá uma, ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas, né? Uhum. Esse é um ponto importante. E com mais pesquisa, a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. É, a grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano, também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica, o que que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. Quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiadas, quer dizer, financiadas, né? O tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então, a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso. Né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo, e por isso que a gente tem, assim, bastante orgulho de trabalhar nessa área, né, e orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós, grande vitória.
Com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Tem margem para um crescimento ainda maior diante de tudo isso que você expôs, ou Fernando?
Tem, Paulinho. Incrivelmente tem. Então, veja, eu comentei, né? A lei, ela é de 2024. E a gente sabe, né, que assim, a lei precisa ser regulamentada. Ela foi regulamentada no final de 2025. Mas só o fato da lei existir e parte dela já está em vigor, em 2025 a gente já viu um grande aumento nas pesquisas. Tem um número que mostra que o mundo inteiro cresceu em número de estudos 5,4%, enquanto o Brasil cresceu 31% em 2025. É um número muito grande, né? Uhum. O mundo cresceu 5,4% e a gente 31%. E mais recentemente, semana passada, né, para ser mais específico, saiu um novo estudo mostrando esse número que você falou. Num ranking global, o Brasil pulou de 18º para 12º. Esse foi um salto impressionante. Uhum. Ou seja, já com a lei regulamentada, a nossa expectativa é que num curto prazo, talvez ainda no próximo ano, em 2027, o Brasil já esteja entre os 5 primeiros países.
Bacana, né? Legal, oxalá. Muito bom.
Sim, sem dúvida. Com esse crescimento que a gente vem acompanhando, a gente acredita que o Brasil vai estar assim numa posição de destaque. Como a gente costuma falar, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista na inovação farmacêutica, né? A gente só tem que aqui internamente cuidar aí de desatar alguns nós, resolver alguns gargalos, uhum. E que o país automaticamente ele vai passar a ser reconhecido mundialmente, não só pelo carnaval, pelo futebol, mas também pela capacidade dos nossos cientistas, a nossa capacidade de desenvolver ciência aqui no país.
Acho que um embrólio aí sempre é a questão da burocracia, né? Se conseguir dar uma minimizada, uma mitigada nessa questão de burocracia, eu acho que a coisa impulsiona de tal maneira que vai ser realmente uma coisa impressionante, né, Fernanda?
Isso, exatamente. E assim, o que eu falei, né? Como a gente está falando de estudo clínico que envolve os seres humanos, a questão ética, ela é muito forte.
Sim.
Então, além da burocracia, a gente sempre tem que caminhar, né, e dar os passos evolutivos aí para acabar com a burocracia, com muita atenção, para a gente não prejudicar nenhuma questão ética, uma atenção a esses participantes de pesquisa. Mas a gente está muito satisfeito com todas as mudanças que aconteceram aqui no país, né, na legislação, porque elas reforçaram a segurança, uhum. Ao mesmo tempo que elas permitiram que o país fosse mais competitivo globalmente. Então a gente está com um ambiente muito bom mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo.
Maravilha.
E eu queria destacar...
Pois não, Fernando. Claro que tem. Fica à vontade.
Um minutinho, Paulinho. Só queria destacar aqui dois entes federais muito importantes nesse cenário. Um é a Anvisa. Uhum. Então, assim, o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é fundamental. A Anvisa cuida muito bem dos processos de pesquisa clínica, uhum. Ela acompanha o mercado, ela acompanha as necessidades do mercado para entender se a regulamentação está adequada. Ela tem muito diálogo com o setor, isso é muito importante, né, para a segurança mesmo dos projetos. E tem o lado do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, pelo menos nos dois últimos anos, cuidando muito da pesquisa clínica e colocando a pesquisa clínica como uma peça-chave no desenvolvimento da saúde do país. Então, se não fosse o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, a gente não teria avançado tanto nesse setor. Então, a gente olha com muito bons olhos que o Brasil, ele está, como eu falei, ele está vestindo a camisa da ciência, né? Então, quando a gente tem dois órgãos tão importantes federais apoiando o desenvolvimento da pesquisa, é assim que a gente consegue trabalhar bastante para que os estudos sejam feitos aqui.
Maravilha. Fernando, qual o contato da Abracro?
Olha, a gente tem redes sociais, então vocês podem procurar Abracro no Instagram, né? Abracro, então não vai ser difícil quando fizer a busca lá de achar quem é Abracro, né? É um nome bem singular. E a gente tem também o nosso site, que é o www.abracro.org.br. Então acompanhem a gente nas redes sociais, lá tem bastante notícia sobre pesquisa clínica, a gente tem cursos na área para quem quer ingressar nesse setor, inclusive a gente tem um curso que está aberto agora para matrículas, né? É um curso de iniciação em pesquisa clínica. A gente sempre posta notícias também para divulgar, não só para o público especializado, né, da área, mas também para o público leigo. A gente posta bastante conteúdo sobre pesquisa clínica, que esse é uma das nossas missões aqui na associação.
Maravilha. Fernando, obrigado, viu, pela sua participação, muito proveitosa aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Foi um prazer, Paulinho. A gente está sempre à disposição. Foi de fato um prazer.
Prazer foi nosso. Obrigado, Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica Abracro, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
Sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Sei que estás em algum jardim entre as flores. Anjo, meu tão amado anjo, bem sei que estás. E eu dobrando o sono hei de acordar para os teus olhos ver uma vez. Mas o verdadeiro amor espera uma vez mais. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. sei que estás em algum jardim, entre as flores.
Três horas e 53 minutos.
É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó na madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma ponta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é além, é um dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração, são as águas de março fechando o verão, promessa de vida no teu coração, são as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração.
Cidade na Madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Sobre o trevo a 100 por hora, ó meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho e fico rico, Quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de Mercúrio, vejo a luz do teu olhar. Passa as praças, viadutos, nem te lembras de voltar. De voltar, de voltar. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar sou eu. E as borboletas do que fui pousam demais. Por entre as flores do asfalto em que tu vais. E as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas em que foges do que é teu. No apartamento oitavo andar, abro a vidraça e grito quando o carro passa: teu infinito sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, que só entende o que é cruel e o que é paixão. As paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas em que foges do que é teu. No apartamento oitavo andar, abro a vidraça e grito quando o carro passa: teu infinito sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Copacabana, esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude no meu coração, que só entende o que é cruel e o que é paixão.
Quatro horas e um minuto.
Coração, diz pra mim, que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim. Você se apaixone, a dor é no meu peito. Pra que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura, por que você não para de sonhar? É um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida. Não é certo não deixar saída. Não é não. Agora aguenta, coração, já que inventou chão. Eu te falei, eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta, coração. Você não tem mais salvação. Você apronta, esquece que você sou. Sempre desse jeito. Pra que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura. Por que você não para de sonhar? É um desejo e nada mais. E agora o que é que eu faço pra esquecer tanta doçura? Isso ainda vai virar loucura. Não é justo entrar na minha vida. Não é certo não deixar saída. Não é não. Paixão, eu te falei, eu tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta, coração. Você apronta, esquece que você sou eu. Você apronta, esquece que você sou
eu. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Tá ligado? queria e acabou pegando. Pensa, tá tirando onda, mas vacila com a mulher. Vai tomar bola nas costas, quem avisa me doer.
Olha a cara da
quatro horas e 11 minutos.
Passei o dia tentando agradar. Não sei direito o que aconteceu. Pus meu relógio pra despertar. Se não tocou, é só problema meu. Nem sempre a gente acerta em tudo. E muitas vezes fala demais. Mesmo assim, você me pedir, eu mudo. Ainda prometo um par de reais. Passei o dia tentando agradar. Não sei direito o que aconteceu. Eu juro que pus meu relógio pra despertar. Se não tocou, é só problema meu. Nem sempre a gente acerta em tudo. Às vezes fala demais. Mesmo assim, se você me pedir, eu mudo. Se você implorar, eu mudo. Se você insistir, eu mudo. Ainda prometo.
na madrugada, madrugada, madrugada.
Horas e 19 minutos.
Entre nós deve haver sinceridade. Eu não sei o que é que você tem. Jura, não tenha isso. silêncio é uma tortura. Alguma coisa se perdeu. Você já não me olha como antes, com ternura. Só falta me dizer adeus, adeus.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
O Brasil pode ultrapassar a marca de 1 milhão de pessoas presas até o ano que vem. O alerta consta nos dados do novo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que revela que o total de detentos em 2025 chegou a 964.668 pessoas, somando os presos em penitenciárias e em delegacias, total que é 6% superior em relação a 2024. Considerando o período entre 2000 e 2025, o número de pessoas privadas de liberdade aumentou praticamente 315%. Levando em conta apenas os anos de 2016 a 2025, o total passou de 722.120 detentos para 964.668 presos em penitenciárias e delegacias. O avanço acelerado do número de prisioneiros agrava a superlotação nos estabelecimentos penais do país. No ano passado, o Brasil contabilizava 679.763 vagas no sistema prisional, um déficit, portanto, de pouco mais de 281 mil vagas em relação ao total de pessoas presas. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
Simona, lá do Pedro.
Lá o Pedro, lá.
Mostra do Pedro.
Deixa comigo, deixa comigo.
Era um baile lá na serra e na fazenda do Ramada. Foi por lá que um tal de Pedro se chegou de madrugada. Só escutei o zum zum zum, mas não sabia de nada. Só vi a mulher gritando, esse Pedro é uma parada.
Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para.
Era o Pedro lá num canto, beliscando a namorada. Tantas que a farra estava animada, apagaram o lampião e a bagunça foi formada. As velhas se revoltaram, Pedroca não é de nada. E o Pedro brigou com as velhas, deu uma peleada.
Foi para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para.
Fazia cosca nas velhas, as velhas davam uma risada. Foi dançar um shot com uma velha apaixonada. Surgiu o velho da velha e a coisa foi complicada. Pedro correu pelos fundos, entrou numa porta errada. As moças levaram um susto e gritavam desesperadas.
Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro, para.
Velha grudada no Pedro, velho no Pedro agarrado. E assim foi a noite inteira, até o fim da madrugada.
Olha aí, corta essa, hein, Pedro.
Quatro horas e 30 minutos.
Para seduzir, olhar, para divertir, bobagem, para o carro devagar, mas para enfrentar, coragem, para acreditar, mentira. para discutir opinião, para levantar sol, mas para dormir colchão, para entender conflito, para se ganhar amigo, para deletar mensagem, para o verão viagem, para fofocar revista, para distrair TV, para uma dieta açúcar e para amar você. Molhado para o colar anel, para o batom, um beijo sempre muito apaixonado, para se pintar espelho, para se perder aposta, para dividir segredo, para namorar se gosta. Tua avó, para comprar essencial, para todas as coisas nó, e pra terminar final.
Cidade na Madrugada, fique nessa companhia.
A razão por que banco um sorriso e não corro é que andei levando a vida quase morto. Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue e sepultar bem longe o que restou da camisa colorida que cobria minha dor. Meu amor, eu não me esqueço, não se esqueça, por favor, que voltarei depressa, tão logo a noite acabe, tão logo este tempo passe, para beijar você. A razão por que mando um sorriso e não corro é que andei levando a vida quase morto. Quero fechar a ferida, quero estancar o sangue e sepultar bem longe o que restou da camisa colorida que cobria minha dor. Meu amor, eu não me esqueço, não se esqueça, por favor, que eu voltarei depressa, tão logo a noite acabe, tão logo este tempo passe, para beijar você. que voltarei depressa. Tão logo a noite acabe, tão logo este tempo passe, para beijar você.
Quatro horas e 36 minutos.
Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora e não posso nem vou te esperar. Que esse papo de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem, ou deitada nos braços de um outro qualquer, que é melhor do que sofrer de saudades de mim como eu tô de você. Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Te ver dando volta no mundo indo atrás de você. Sabe o que? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você sou eu. Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero é agora e não posso nem vou te esperar. Que esse papo de um tempo nunca funcionou pra nós dois. Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez. Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem, ou deitada nos braços de um outro qualquer, que é melhor do que sofrer de saudades de mim como eu tô de você. Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo. Imagina só pra você. Quero é te ver dando volta no mundo indo atrás de você. Sabe o que? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber que o que falta em você sou eu.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Mês do Patrimônio destaca história, cultura e memória aqui em Jundiaí. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com o Fernando Pesch, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Fala, Paulinho. Tudo jóia? É um prazer estar em contato com vocês, aí com o público da cidade.
A gente que agradece seu tempo, disponibilidade, sempre a gentileza de nos atender, muito obrigado. Fernando, vamos lá. Conhecer a história da cidade, valorizar tradições, ajudam a construir meio que a identidade do local, né, ô Fernando?
Paulinho, com certeza, isso é a coisa mais importante, né? Pessoa criar o pertencimento, né? Dentro disso da identidade, como você está dizendo, a gente criar essa noção de pertencimento, saber porque das coisas, das histórias, isso acho que garante a identidade e a preservação, né? E um futuro mais mais alinhado, mais próspero, né?
Com toda certeza. E o que teremos neste mês de agosto, esse mês do patrimônio?
Paulinho, como no ano passado, a gente traz esse ano uma programação bem vasta, né? A temática desse ano é patrimônio da gente, o reconhecido e o vivido, né? Que é um pouco daquilo que a gente conversou agora há pouco. E a gente tem a programação iniciando no dia 1, que é sábado, na Vila Ares, né? Que é uma caminhada mediada, em qual a gente fala sobre patrimônio da Vila Ares, né? Falando um pouco sobre a industrialização, a chegada do trem. Depois, no dia 4, a gente tem uma reunião do Conselho Municipal Compacto, né? Uma reunião presencial aqui no Espaço Prédio, no Espaço de Cinema. Temos no sábado, no dia 8, uma conversa na calçada, que é um novo programa de educação patrimonial que o departamento está lançando. E essa então vai ser especial com os ferroviários, né? Ex-ferroviários. Então a gente vai ter uma conversa com eles, vai ter uma caminhada aqui, a gente rever os locais onde eles trabalharam, depois uma discussão, uma apresentação artística, coisas muito bacanas. Daí no dia 12 de agosto a gente vai ter, às 18 horas, o primeiro Fórum Municipal Focos Carnavalescos de Jundiaí, né, aqui no Espaço Expressa, Sala de Cinema, às 18 horas. Aí dia 18, lá no Espaço Municipal, a gente tem a realização do terceiro encontro da cidade, e a gente vai falar sobre patrimônio cultural em linha de financiamento, o encontro da cidade, a gente vai unir os aglomerados urbanos, as principais lideranças, né, empresários de cultura, de poder estar debatendo e aprofundando sobre o tema que é muito importante na nossa região metropolitana, né. Aí a gente tem dia 19, dia 20, a gente vai até as universidades, a Unip e a Anchieta, para falar um pouco sobre arquitetura, patrimônio, que são coisas correlatas, né, uhum. Levando também o conselho de cultura, Conselho de Arquitetura a tá falando com eles. Aí, 22, temos um roteiro histórico afro-jundiaiense, e também a gente vai ter, o roteiro é uma caminhada, né, sobre a história afro aqui em Jundiaí, e temos também um alinhamento pessoal da educação junto com a Argos e Vila Ares, né, território de trabalho feminino. A gente vai fazer um inventário participativo com ele. E aí a gente chega na última semana, Paulinho,